Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Jones, seu host. Estou aqui com...
acompanhadíssimo de mim, Lucas Dude. Olá, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para falar de um tema um tanto quanto inovador. Não, inovador não, né? Acho que...
porra, inovador?
Não, cara. É porque a Cúpula, ela inova nos temas que são temas básicos, né? A gente sempre vai um pouco mais além, né? A gente traz a lista, mas a gente traz a resenha em cima, né? A gente
quero
traz
ver,
a...
quero ver se a gente vai atender essa expectativa que tu criou agora.
Com certeza vamos começo. Atender essa expectativa, porque não estamos sozinhos, André ou Johnny.
Quem que tá com a gente, então?
Tem uma pessoa chamada Luísa aqui, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Luísa aqui. Também conhecido como Homem Sane. Não, brincadeira.
Homem Sane.
Puta que pariu, que nome ruim, irmão.
A ideia era ser ruim mesmo, desculpa.
Sensacional, mas eu gostei.
E quem seria o Homem Shonen, então?
Quem mais assiste Shonen na Cúpula?
Cara, não, mas sem dúvidas, se você não fosse o Homem Sane, não seria você que estaria aqui com a gente, cara, veja bem. Então isso é muito importante tu ter esse título, cara. Como é que tu se sente, Luiz, tendo esse título?
Ah, muito importante, é claro, né?
Se sente sendo muito, muito misterioso, muito psicológico?
Ah, mas claro, muito thriller psicológico, suspense.
Eu acho muito engraçado que Sane é tipo jovem e daí tipo homem jovem, tá ligado? Só que tipo, Sane é como se fosse uma pegada mais adulta.
O que seria depois do Sane? Porque a gente tá velho já, né? Eu acho que o que seria depois do Sane, assim? Seria o...
ah, e depois você abandona anime porque é coisa de criança. É.
Caramba!
Aí seria os nossos pais, né? Basicamente.
Caramba, mano, perfeito. É o último nível, né, do otaku, é o nível que separa, porque, tipo, tu acaba, tu termina.
Falando sério, eu não sei se tem alguma demografia posterior a Sane, né, ou algo pra sei lá, adultos cansados.
Adultos cansados, ia ser sensacional se tivesse uma demografia pra...
É porque quando tem demografia, demografia não vai, mas quando tem classificação adulta, geralmente tem teor sexual, né, acho que na maioria das vezes acontece
isso. Um dos temas,
isso,
né?
É, um dos temas, né? Mas quando tem, tipo, a tag adulto, eu já penso que, oh, mano, deve ter alguma coisa muito explícita nisso aqui pros caras botar targetar adulto, né?
É engraçado, né? Tipo, às vezes tu tá rolando lá no My Anime List, tu esbarra num anime e tem, tipo, nos gêneros, tá, tipo, adulto. Aí tu fica, meu Deus, peraí, que isso aqui, bicho? Não sei por que a gente tem essa... A gente remete pra esse lado mais sexual da coisa e lê o adulto ali. Tipo, é só adulto, tá ligado? Mas...
eu botei, enfim, aqui adulto no My Anime List, apareceu Odd Taxi. Bota fé.
Caralho. Duvido pesquisar anime adulto no Google agora.
Não, aí tu quer demais, mano. Eu botei anime adulto mal, né? Que é o My Anime List, né? Pra ter certeza.
Muito bom.
Dudão, antes de a gente entrar no episódio sobre anime seinen, que é o que a galera tá esperando aí de verdade, cara, a gente precisa falar da nossa grande apoiadora do episódio de hoje, cara. Hoje, Dude, a gente tá aqui pra falar da nossa queridíssima Crunchyroll, que é o maior serviço de streaming de animes do mundo. E é ela que tá aqui hoje patrocinando esse episódio do Johnny. Olha aí, cara, palmas.
E nessa temporada, André, ela tá trazendo um anime baseado em um manhwa de grande sucesso, que já está na boca do povo, que é o Solo Level, né? Aplicando ainda mais alcance dessa obra de grande sucesso. Só a Crunchyroll pra trazer uma beldade dessas. E além disso, dublado, né? A partir do dia 20 de janeiro, se eu não me engano, a dublagem de Solo Level já vai estar aí pra nós degustarmos, né?
Tem até trailer já,
tem,
né, cara?
Tem até trailer, cara. A patroa é forte, cara. A patroa é forte, ela não erra, não.
Cara, eu me arrepiei demais quando a gente via os anúncios do anime, né? De Solo Level lá atrás. A gente ficava com um pé atrás mesmo. Mas, bicho, tá valendo a pena demais acompanhar semanalmente.
Nossa,
aí.
Muito, mano.
E assim, além do Solo Leveling, né, vale lembrar aqui o ouvinte que assinando a Crunchyroll, cara, você vai poder acompanhar não só Solo Leveling, tem várias outras obras aí,
Inclusive obras que vêm de outros manhwas, ou webtoons, né, como o pessoal chama também. A gente teve Tower of God um tempinho atrás, a gente teve The God of High School também, que inclusive a gente tem cast aqui, né, Dude?
Uh-huh.
God of High School faz uns bons 2-3 anos aí que a gente gravou, mas
faz.
Tá aí, o fã do Cúpula Cast lembra. E teve um que eu particularmente não assisti, que foi o Como Raeliana Foi Parar na Mansão do Duque. Mas a minha esposa já assistiu, na verdade ela leu o bagulho inteiro, e ela começou a ver o anime, não lembro se ela terminou, mas ela falou que tava bem fiel ao webtoon, ela tava gostando bastante. Então, cara, Dude, muitas opções, bicho.
E, cara, uma coisa que eu gosto muito da Crunchyroll, né, é que ela tem um recurso de você poder baixar e assistir offline. Então, o que que eu faço geralmente? Na academia que eu vou, cara, a Wi-Fi, ela é muito magra, assim, ela é muito fraca, né? Então, geralmente eu baixo em casa o episódio que eu vou assistir quando eu faço esteira. Porque geralmente eu faço ali a minha meia hora de cardio, né? Uma meia hora de caminhadinha rápida.
O bicho é guerreiro, tá? Todo dia, meia horinha, no mínimo.
E, cara, quando tu põe pra assistir um episódio de anime, mano, a esteira passa voando, assim. Cara, tu faz... Parece que tu nem fez esteira. E é um recurso que eu utilizo bastante pra conseguir me manter assistindo anime. E eu otimizo meu tempo com essa ferramenta.
Particularmente, usei muito esse recurso quando eu precisava viajar. Ou eu passava um tempo na praia. É, eu tinha esse hábito, né? Quando eu era mais novo de... Aliás, eu tinha essa possibilidade, né? Não era nem um hábito. Tinha a possibilidade de ficar uns 2 meses seguidos numa praia que é aqui perto da nossa cidadezinha, né? E eu ficava lá e não tinha lá, eu vivia que nem... Cara, eu vivia que nem mendigo lá, bicho. Não tinha nada, assim. Dormia no chão, um negócio doido. E eu não tinha Wi-Fi, obviamente. Então era muito bom poder baixar os episódios no app da Crunchyroll. Isso me salvava demais. E, bom, gente, aqui parece que é só porque é publi. Eu sei como isso pode parecer. Mas, bicho, vale a pena demais. Eu e o Dude somos assinantes a praticamente o quê, Dude? Quase 10 anos, eu acho? 2013, 2014 que a gente iniciou?
Cara, eu vou dizer que eu nem lembro. Vou ter que olhar minha Crunchyroll, mas faz uns bons anos.
Eu confesso, velho, que eu pago até o plano anual deles, porque tem desconto.
Uhum.
Né? Tem um desconto aí quem paga no anual. Então, cabe demais no seu bolso. A partir de, então, de R$14,99, você consegue ter tudo isso. E fora, né, Dude? Os simulcasts.
Com
certeza.
É uma
parada, né, muito irada. Que, sinceramente, a Crunchyroll é acho que é a única plataforma mundo de animes que traz o episódio no mesmo dia que lança no Japão. É totalmente bizarro, assim. Tem um delay de algumas horas apenas, o bagulho já vem legendado.
Uhum.
Então, quando é dublado, é o quê? Uma semana, Dude? Um bagulho bizarro também.
É, dependendo dos títulos, é quase não dá nem uma semana. E lembrando também, André, que Solo Leveling está disponível exclusivamente na Crunchyroll, legendado e dublado, né, no final desse mês de janeiro. Com episódios novos todo sábado, simultaneamente no Japão, como tu falou. E, cara, se você não quer tomar spoiler de Solo Leveling, se você não leu a obra original, esteja na Crunchyroll para não tomar os devidos spoilers, hein, rapaziada?
Excelente. É o momento. Vai lá, assina e toca a ficha. Melhor plataforma de animes de todas, gente. De verdade. É isso aí e bora pro episódio.
Bom, é sempre legal, cara, nesse debate sobre anime seinen, anime shounen e tal, a gente lembrar que o ouvinte que talvez não esteja tão ciente, não tá tão por dentro, apesar de a gente ter um texto muito legal de 2019 lá no site da Cúpula, onde meio que eu tentei diferenciar uma coisa da outra, tentei explicar um pouco melhor o que é um público-alvo, que é regido, né, que é criado a partir de um estudo demográfico, e o que é gênero, né? Então, só para todo mundo ficar na mesma página aqui, quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de elementos que vão estar dentro de uma narrativa de uma história. Então, quando a gente fala que uma história é de ação, é porque vai ter muitos momentos com ação e é ali que a história vai se desenvolvendo. É por meio da ação que a história é contada. Ou então vamos pegar a aventura, One Piece. Eles vão conhecendo lugares novos, poderes novos, inimigos novos. Tem uma pitada de mistério porque você não sabe onde você vai chegar. Então, é por meio disso que a história de One Piece se mexe. É claro que tem muita ação também, mas a aventura é o que vai pautar. E a aventura é gênero. E tem vários gêneros, tem várias obras que tem espaço para ter vários gêneros diferentes. Comédia, romance, ação. Enfim, isso vai variar. E o público-alvo, em definição mais absoluta da parada, é a parcela de pessoas, vamos dizer assim, que possuem uma faixa etária e até mesmo um gênero, que tudo bem quando isso foi criado, as pautas sobre gênero não estavam tão desenvolvidas e tão em constante evolução e discussão como é hoje, né? Mas lá no Japão, quando se criou, lá em 1900, lá vai bolinha, 1950, se eu não me engano, que foi quando eles começaram a segmentar, acho que até desde o século XIX já tinha essa, ou seja, nos anos 1800 e pouco, já tinha essas diferenciações nas revistas lá que publicavam mangás. E isso aqui é pra menino, isso aqui é pra menina. E isso foi evoluindo até a gente chegar nos shonen, shoujo e seinen da vida. E o seinen, dentro dessa loucura toda aí, são as obras que são destinadas, editorialmente falando, para homens adultos. Ponto. É isso. Então tem uma revista destinada a homens adultos e lá são publicadas obras, mangás, destinados a homens adultos. Então é isso. Quer dizer que vai ser sempre Berserk? Sempre o seinen sangrento e violento? Não. A gente vai ver outras coisas, como um anime moe, um anime feito pra vender bonequinha. Por quê? Porque quem tem dinheiro pra comprar é um homem adulto. É feito pra ele. Então ele é o alvo dessa história. E eu acho essa discussão muito, muito legal de começar assim, porque quando eu descobri, minha cabeça explodiu. Não sei a de vocês, mas quando eu descobri isso, eu fiquei, caramba, então quer dizer que, meu Deus, esse anime aqui de menininha é seinen? Como assim? Eu fiquei tipo, nossa.
É porque tu põe o molde do infantil à criança, né? Só que é totalmente errada essa imagem. E tu fez eu me lembrar, teve uma pesquisa que a Shonen Jump fez, acho que foi 1 a 2 anos atrás, a respeito do público-alvo deles, e foi descoberto que a grande maioria das pessoas que liam a Shonen Jump, elas tinham entre, acho que, 30, 35, 25, 30, por aí, assim, uma idade bem elevada, dado ao estilo Shonen que é publicado, né? Então, geralmente, é destinado a pessoas de menor idade, né? De entre 20 a 15 anos, ou até um pouco menos ali, um pouco mais. E o público que mais consome são as pessoas mais velhas, né? Porque, querendo ou não, elas começaram novas, elas foram crescendo e elas não largaram esse hábito de consumir a Shonen Jump e consumirem mangás e animes shonen, né? Eu acho isso bem, bem loucura.
Eu acho bem legal, na verdade, até, né? Isso aconteceu com muita gente aqui também, né? O pessoal começou com anime aqui no Brasil, assistindo Dragon Ball, Naruto, e continua até hoje, né? O pessoal dificilmente perde o hábito, né? Porque sempre vai ter alguma coisa interessante pra você descobrir ali naquele mundo, né? Ou algo pra te distrair da sua vida, né? De alguma forma, ou às vezes te fazer pensar mais na vida até.
Uhum, perfeito, perfeito. Dentro dessa parada toda, né? A diferenciação, eu acho que a principal diferença aqui quando a gente bota um anime que é destinado ao seinen, né? Um público supostamente mais maduro, supostamente mais velho, né? É que essas obras, elas muitas vezes vão trazer alguns debates que muitas vezes uma pessoa mais jovem não vai compreender a complexidade da parada em todas as suas camadas. Porém, muitas vezes também é simplesmente uma condição editorial mesmo, do tipo, cara, é a revista que deu pra publicar, saca? Sim, e os caras aceitaram mesmo publicar lá e, bicho, agora o bagulho é seinen. Eu nunca esqueço do Banana Fish, que é um dramão policial, assim, cara, com drogas e submundo e plot de guerra, umas paradas assim, e foi publicado numa revista shoujo. E quando a gente olha pra shoujo, o que que vem na nossa cabeça, né? Romance, Sakura Card Captors, Sailor Moon da vida. Então, sabe, essas garotas mágicas, sei lá, saca? E aí tu vê o Banana Fish lá, tu fica, opa, que coisa estranha. Mas a decisão foi puramente editorial, demográfica. Cara, acho que faz sentido lançar isso aqui. Não sei os pormenores da história, mas no fim ficou definido como um shoujo. E eu sempre gosto de trazer uma colocação do Leonardo Kitsune, lá do antigo VideoQuest, hoje ele tem o Kitsune da Semana, que ele fez alguns vídeos já meio que sendo provocativo quanto a isso. Tipo, até que ponto o seinen e o shonen, ele é ou não um gênero? Porque, por exemplo, Dude, vou te usar de cobaia aqui. Quando eu falo, Dude, me recomenda um anime seinen. O que que vem na tua cabeça? Vai. Que tipo de conjuntos vem?
É, pô, mas daí eu vou... É o meu primeiro nome que eu ia falar, cara, que geralmente é o título...
Não, mas que tipo de gêneros aparece na tua cabeça? Como que seria uma história seinen?
Seinen, pra
mim, que teria
é
nela?
Quando geralmente tem uma mensagem um pouco mais densa, né, que exige um pouco de esforço pra tu entender, né, não é uma parada tipo... Vou pegar pra cabo de exemplo aqui um Boku no Hero, sabe, que tu não precisa... ter um raciocínio tão denso pra tu entender a mensagem da história, sabe? Não tô baixando o Boku no Hero aqui, tá, pessoal? Só tô botando como exemplo que ele é um anime gostoso de assistir, porque ele é simples e ele é direto na mensagem dele. Ele não faz uma narrativa tão densa, tão profunda, que tu vai, às vezes, ter que rever ou ter que prestar mais atenção, sabe? E ele junta o combate com a ação e deixa a parada super gostosa, né? É, agora, quando eu penso em anime seinen, eu penso numa parada tipo Monster, numa parada tipo Steins Gate... Numa parada tipo Vagabond, numa parada tipo... É, eu acho que já são bons exemplos. Gantz também,
são, outro exemplo. São bons exemplos.
Ghost in the Shell, Paranoia Agent.
Nossa, aí tu vai longe, mano. Nossa, mas daí a gente tá indo num ambiente bem escuro, né? Mas eu entendo que o seinen não é escuro, por causa que, por exemplo, Kaguya-sama, ele é seinen. E ele não é nem um pouco escuro.
É aí que eu queria chegar,
saca? One Punch Man, ele é seinen e ele não é escuro.
Exato. Sabe? Exato. Mas tu também vai nessa linha, né, Luiz? Se alguém te pede uma indicação de seinen...
Geralmente, se a pessoa tá me pedindo seinen, ela quer algo que seja mais pesado, vamos dizer assim. Algo que seja mais intrincado, sabe? Que exija um pouco mais de da pessoa mesmo, né? Que ela vá procurar uma coisa mais política, mais filosófica mesmo pra ver. É, então geralmente você acaba pensando pra esse lado, né? Mas até no cast de mangá seinen que a gente fez, eu acho que a gente fez sobre o que é seinen, eu não lembro, não tenho certeza do que foi o cast. Mas a gente falou sobre isso, né? Que, tipo, às vezes a pessoa tem essa visão, mas não é necessariamente isso, né?
Não é. E isso que é curioso, porque a gente, na hora de se comunicar, a gente se entende, né? Tipo, ah, quero ver um seinen. Ah, isso aqui é meio seinen, saca? Mas, pô, cara... Ano passado, ou retrasado, não lembro agora, Sonobisuke Doll, ou My Dress Up Darling, seinen. O Dude trouxe uns exemplos excelentes ali também, de animes que... Monster Musume, bicho. Oshinoko, que saiu esse ano, mesmo autor de Kaguya-sama. Hataraku Saibou, ou Cells at Work, né?
Posso dar um exemplo que é muito engraçado e é seinen? Crayon Shin-chan. É um desenho muito antigo, japonês, que ele existe até hoje e é seinen, e o pessoal não bota fé.
E tu sabe o que é engraçado? Passava na Fox Kids, se não me engano, o Shin-chan. E eu assisti o Shin-chan e eu olhava, nossa, mano, que desenho mais maluco, porque o garoto do nada, no meio do desenho, tirava as calças e fazia a dança da bunda peladinha. E eu ficava, mano, isso é muito estranho,
seinen.
Sabe?
Não faz sentido, saca?
Porra, mano, ele destoava muito dos outros desenhos, sabe?
E eu gosto muito dessa parte da discussão, porque, é claro, quando a gente for entrar aqui nos nossos animes, nos que a gente curte, os que a gente vai recomendar aqui, vai discutir hoje, a gente com certeza vai trazer animes que tem a ver com essas coisas todas que a gente tá falando, mas eu gosto dessa parte da discussão, porque ela faz a gente pensar, tipo, pô, por que hora que eu vou pedir uma recomendação de seinen, eu não peço, então, pô, um anime com uma, sei lá, um mais pesado, ou com mais violência, ou não. Eu quero um anime que só me coloque pra pensar, ou não. Um anime que vai ter personagens talvez só mais maduros, que discuta um pouco de coisas mais maduras, e não necessariamente uma coisa densa, ruim, séria. Não, não precisa
geralmente,
ser, saca?
Geralmente, quando eu recomendo o anime seinen, eu sempre penso em tentar atrair a pessoa pra assistir animes, sendo que o seinen, eles não têm tanto daquela... Não é infantilidade, mas daquelas coisas que geralmente as pessoas que não assistem anime não vão gostar, sabe? Tipo, de todo o melodrama, ou muitas vezes das infantilidades que a gente já tá acostumado a gente dar risada, por exemplo, né? Então, eu vou citar, tipo, tinha um amigo meu, Gabriel, que ele vinha de uma pegada, tipo, Dragon Ball, e ele não curtia tanto anime, na época que eu recomendei um anime pra ele. E a primeira recomendação foi o seinen, porque, pô, o cara assistir Dragon Ball, eu não vou recomendar um shonen muito parecido só com luta, né? O cara já é mais velho e tal. Vou recomendar alguma coisa que seja um pouco mais séria, que seja um pouco mais parecido com alguma série, com alguma coisa, algum filme de ficção científica, né? Alguma coisa que esteja mais habituado ao cotidiano dele, pra ele, tipo, voltar a pegada anime, sabe? Não sei se eu me fiz claro aqui, né?
Sim, perfeito, sim. Sim. Até um dos animes seinen, inclusive, que eu mais recomendei pra gente que queria começar a assistir anime foi Mushishi, que apesar de ele ter um ritmo bem tranquilo, ele é uma história muito boa, sabe? Ele tem uma narrativa muito gostosa de se acompanhar. Embora o Pedro aqui da cúpula costuma falar que dá soninho.
Mas é o tipo de anime que dá um soninho, sim.
É, mas ele é porque ele é bem tranquilo, né? Ele é daquela categoria Yashikei, que o pessoal chama, né? Animes pra você relaxar, né? Pra você só curtir.
Sim, animes que curam a alma, eu gosto dessa. Que inclusive muitos seinen. Por quê? Porque quem precisa de alma curada é o adulto, é fudido. Não é exatamente. O adolescente, porra.
Porque o adulto, olha só que parada legal, cara. O adulto, ele tem uma vida cotidiana um pouco conturbada, cheio de coisas pra fazer a todos os momentos. E quando ele assiste um anime, às vezes ele só quer, mano, só quero relaxar, eu quero contemplar a vida.
Faz todo sentido.
Eu quero curtir o momento. E o jovem, sem querer ofender o jovem, mas não tem muita coisa pra fazer. O jovem quer ação, quer treta, quer luta, quer toda hora aquela dopamina no cérebro, quer toda hora que a mente exploda e revira voltas e, meu Deus, super soco do dragão lendário e tudo mais, sabe? Porque a vida dele é muito monótona, sabe? Eu acho que tem um sentido nisso.
Mas e só pra fechar esse tópico inicial, não querendo fazer o advogado do diabo aqui, mas eu queria voltar só pra reforçar que, cara, nada mais é do que um público-alvo. E às vezes é uma decisão 100% editorial, saca? Porque não... Um exemplo até que o Dude falou, geralmente serão histórias do tipo tal. Fato, só que nessa mesma categoria a gente tem Freezing. Freezing, que é só um bando de mina gostosa lutando. Ou Iktosen, que é a mesma coisa, um bando de mina gostosa lutando. Então, a diferença é até onde eles podem mostrar a partir do momento que eles definiram que o público-alvo é homens adultos. Então, se for passar num horário mais, digamos, 10 horas da noite, 11, meia-noite, de madrugada, eles têm uma liberdade maior do que eles vão passar. Do que eles vão colocar ali dentro da narrativa. Que no caso dos animes que eu citei aqui, é obviamente essa, sei lá, essa exposição do corpo feminino, né? O que não é legal, seja shonen, seinen, foda-se, né? Mas toda parte de, sei lá, um terror. Não vai passar um anime de terror pesado, Berserk, meio-dia, tá ligado? Não vai acontecer isso. Por quê? Porque é igual a TV aqui no Brasil, cara. De manhã não é o horário do desenho, por exemplo. Ou à tarde não era o horário do desenho. E aí a linha direta lá, que todo mundo ficava com medo, não passava 11 da noite.
Nossa, a linha direta era o maior seinen da TV brasileira, mano.
Exato, cara. Então, tipo, é pra isso que serve essas paradas de seinen, shonen. Então, acho legal começar o cast dessa forma.
Cara, eu acho que começando agora, não por uma lista de recomendações, mas sim títulos que me agradam bastante no seinen. E eu vou trazer aqui um anime muito específico, porque eu diria que, pra mim, ele é o melhor anime recomendável pra uma pessoa que não assiste animes. Ou que já assistiu na infância e tu quer introduzir a pessoa nesse mundo. Bom, o título é muito conhecido, só que ao mesmo tempo ele tem um porquê dele ser a melhor recomendação possível, que é o Kiseiju de 2014.
Olha,
né,
aí,
que ele, atualmente ele tá na Crunchyroll, né, que ele conta a história de um estudante, do Izumi Shinichi. Eu sempre pronuncio errado o nome dele, tá, mas é o Izumi. Que ele é uma... que o planeta Terra é meio que... é invadido por parasitas do espaço sideral. E acaba que o parasita não consegue... O parasita, ele precisa se alojar no cérebro da pessoa pra tomar o controle dela, né? E a partir desse momento, ele invade o quarto do Izumi. E o Izumi acaba usando um fio de fone, né? Pros fãs que dormem de fone de ouvido aí. Hoje em dia, a maioria do pessoal até não tem muito fone com ouvido, né? Tudo fone Bluetooth, mas enfim. É, ele acaba usando o fio do fone de ouvido pra cortar a circulação do braço, pro parasita não subir, e ele se aloja no braço. E a partir disso, começa a história dele convivendo com esse parasita no braço, usando ele como arma, enfrentando os outros aliens. E qual é a questão de o porquê que eu recomendar muito esse anime? Porque esse anime, ele é muito bom, porque ele não tem tantos trejeitos japoneses, apesar de ele se... habituar no Japão, e ele traz muito uma vibe MIB Homens de Preto pela questão de ter alienígenas nesse cotidiano. Ele traz uma vibe mais filmes americanos de alienígenas, porque ele não tenta, por exemplo, inventar muitos poderes, técnicas especiais, né? Ele tenta se vender mais como um sci-fi, né? Como se fosse realmente uma luta do ser humano contra os parasitas, sabe? Eu acho que também ele traz elementos como desenvolvimento de personagem. E pra mim, acho que a cartada final de Kiseiju, que traz a harmonia pra essa primeira recomendação, é que é uma história de começo, meio e fim. Porque eu já cansei de recomendar animes que eles têm uma temporada e eles não terminam a história, e daí o cara fica tipo assim, porra, mano, eu vou assistir o que agora? Ah, tem um mangá, porra, mano, lê essas coisas preto e branco e tal. Então, assim, o Kiseiju, ele traz uma mensagem até não já citada em vários e outros animes, como Hunter x Hunter e tal, da questão do ser humano, topo da cadeia alimentar, porque os alienígenas seriam o novo topo da cadeia alimentar. Mas eu acho que, tipo, uma boa recomendação, principalmente pelo fato de, tipo assim, mano, é começo, meio e fim. Ele vai ter uma experiência completa, né? Ele não vai ter que ficar cavucando outra onde ler a continuação ou esperar uma continuação, né? E querendo ou não, essa semelhança com conteúdos norte-americanos de alienígenas, né? Então dá pra ele fazer um paralelo bem legal, né? E também pra tu embasar a tua recomendação, né? Bah, tu curte, sei lá, MIB, tu curte algum filme, sei lá, um Armageddon, eu esqueci qual é o nome daquele...
Alien?
O Alien também. Eu acho que o Alien é um pouco exagero, porque é no espaço, né? Mas dá pra, dá pra dizer...
Os primeiros acho que não.
Tem um lá que é o Predador versus Alien, que acho que é na Terra, né? Dá pra dizer que é uma vibe tipo essa, assim, mas seria mais ou menos isso, o porquê de eu recomendar que seja, né?
Você quer que eu prove que esse anime é muito bom, de uma forma muito fácil? A gente já gravou podcast sobre ele.
Exato.
e foi um cast muito divertido, diga-se passagem.
Mano. É um anime muito bom, velho.
Parasite o nome, né? Em inglês, na Netflix.
Fica muito mais fácil de recomendar também, porque ele tem um nome simples, né? Ele não tem aqueles nomes extensaços que tu vai falar pro teu
amigo. Nome de light novel, né? Tá na Netflix e na Crunchyroll, Dudy?
Não, tá na Crunchyroll.
Só na Crunchyroll? Eu acho que tá na Netflix também, tá? Eu rolei lá por esses dias e tava por lá.
Tava lá? Bom, se tá por lá, então tá por lá. É porque
a Netflix é meio, às vezes, bota e tira, é meio ruim, né?
Mas assim, hoje em dia a Crunchyroll tá com uma lista bem gordinha, tá?
Tá, bem gordinha. Uhum.
E eles estão adicionando coisas ainda.
O que eu acho legal do Parasite é que cara, é evidentemente o clássicozão anime seinen, assim, né? Que tu bate o olho e tu já consegue diferenciar até na parte estética da coisa, né? Então tu meio que tu bate o olho, tu já nota um traço um pouco mais sério. A própria paleta de cores não é aquele negócio super chamativo, sabe? Meu Deus, que brilha, uma saturação muito alta. Então, meio que o tom do anime, como um todo, ele acompanha a seriedade que a história pede, né? Então, é muito óbvio. Só porque, claro, isso torna o próprio anime mais pesado, né? Porque além da história ser mais pesada, a narrativa é mais pesada. Então é um anime que é denso, assim, tu assiste. Não é um negócio, cara, tu pode até maratonar, mas é um negócio que pesa pra tu assistir. Não é tu pegar e ver 10 episódios de One Piece, por exemplo, seguido, assim. É um anime que tem muito pouco humor também. Ele é muito baseado na ação, assim, né? Ação, ação, ação. E, nossa, é sobrevivência, exato. Então, porra, é uma baita recomendação, assim, pra iniciar essa lista.
Nossa, tem morte no anime, não é aquele anime que é os mesmos personagens do começo ao fim. Realmente tem perdas super significativas na história, né? Tu fica até em choque e tudo mais. Mano, é surreal, surreal mesmo.
Eu gosto que ele tem o passo, né? O avanço da história, ele é um avanço bem bom também. Ele não é lento, né, pra você acompanhar.
Aham.
Uhum.
São
20 e poucos 24 episódios, né?
São 24 episódios.
O que eu gosto também é porque eu gosto da quebra dos pilares da Jump, né? Porque a Jump tem os pilares clássicos, que é o esforço, amizade e vitória, né? Então toda a obra da Jump e até outras que nem sendo a Jump, mas se assemelham muito, como por exemplo um Fairy Tail, que não é da Shonen Jump, mas tem tudo que as obras da Shonen Jump têm, o Nanatsu do Taizai, mesma coisa... Então tu vê muitas características parecidas nos Battle Shonen, né, da vida. E quando a gente vai pra esses animes, como o próprio Parasite, a gente vê isso meio que, não subvertido, mas isso não é uma regra, não é o que pauta o que vai acontecer. Então, existem consequências, a coisa é mais pesada, a moral geralmente não é só vamos se esforçar que vai dar certo, né? Então tem que fazer uma coisa diferente aí. Recentemente, a gente teve o... Até entrando na minha primeira recomendação, vai. É o próprio Pluto, que saiu recentemente na Netflix, né? Então, ele saiu há muito pouco tempo e ele traz muito disso. O Urasawa, ele pegou uma história que era meio Kodomo, meio pra criança, meio shonen, que era o Astro Boy, fez toda uma releitura, mas introduzindo essa estética mais adulta, vamos colocar assim, né? Acho que todo mundo consegue ficar na mesma página quando eu falo assim. E ele vai discutindo temas que não tinha espaço para ser discutido num anime voltado para criança, né? Voltado para adolescentes e tal. E ele vai trazendo isso e mostrando que, olha, não é só esforço que vai salvar você, não é só amizade que vai salvar você. É, tem que ser um negócio diferente aqui. E o que eu gosto é como acaba ficando um pouco menos previsível. Porque quando a gente tá assistindo os Battle Shonen da vida, tudo acaba tendo um rumo meio previsível, dependendo de qual você tá assistindo.
Bah, pior que é verdade, mano, isso aí.
Saca? E por isso que eu acho, conectando e até já encerrando aqui, que eu tô falando demais, meu ponto, mas por isso que, sei lá, Jujutsu Kaisen, ele vem surpreendendo tanto, porque ele é o Battle Shonen, mas ao mesmo tempo ele traz essa carga um pouco mais violenta, eu vou usar, ele pega um pouco dessa violência e ele joga no meio do Battle Shonen e, cara, ele impacta, ele choca as pessoas com descarte de personagens mesmo, coisa que não é normal de a gente ver num Battle Shonen, e isso deixa a gente como, sei lá, leitor e espectador impressionado e interessado, porque a gente não sabe o que pode acontecer, saca? Então acho que os seinens, no geral, eles, quando a gente olha pra esses seinens psicológicos, né, eles vão ter essa pegada de te surpreender e ser uma coisa que tu não espera, e eu acho isso muito valioso, assim.
Eu não posso opinar muito sobre Pluto, porque eu ainda não parei pra assistir ele.
Bah, tu vai gostar,
Luiz. Tu vai adorar,
velho. Os episódios de uma hora me pegaram.
É a tua cara, Luiz, o Pluto.
Nossa, é a tua cara, mano. Tu nunca nem leu o mangá?
Não, pior que não. Do autor, eu só li Monster, eu acho.
Saquei. Mas, cara, tu vai adorar, cara. Pode ir na fé, assim, que é fácil, assim. Tu vai gostar demais.
Uma coisinha que tu falou do Jujutsu ali que eu queria até comentar. É um pensamento meu, né, cara? Que semana... Tá rolando aí Jujutsu aí, episódio 18, 19 aqui, pra quem tá escutando isso aí no futuro. E eu assisti os últimos episódios de Jujutsu e foi choque atrás de choque. E tava lendo One Piece, choque atrás de choque também, né? E, mano, e eu parei pra me pensar, pô, que caralho, isso aqui não é shonen, mano. Sei lá, isso aqui é outra coisa, sabe? Porque tem uma pegada que parece que os caras tão querendo destruir a nossa alma, tá ligado? Que se o cara é um garoto e tá lendo aquilo ali, mano, o cara vai viver na terapia o resto da vida, tá ligado? Às vezes eu acho que no shonen existe capítulos, tipo, que não são shonen, sabe? São, tipo, pra pessoas mais velhas, né? E também eu tenho a impressão que o quê? One Piece, por exemplo, apesar de ser um anime shonen, eu sinto que o Oda, ele não transformou em seinen, mas ele amadureceu o shonen dele, né? Ele não é shonen. Ele é um shonen maduro, né? Um shonen mais avançado. Até porque, pô, tem 1000 capítulos e pouco, e ele faz muitas ligações com a história, ele faz muitas referências, menções políticas e tudo mais.
Quando eu vou pensar por esse lado, faz sentido, assim.
Até porque o Oda é um dos poucos... Não, não vou dizer que é um dos poucos, mas ele é um ator que entende que o público dele envelhece e acho que talvez ficar naquele molde bem... Não infantilizado, mas simples, que uma grande parte das histórias shonen tem, não seria tão legal, sabe? Tem outros autores também que fazem isso, né? Mas tem autores como, por exemplo, Não Me Critique, né, que o Kishimoto, que eu sinto que ele não amadurece tanto com o tempo, né? Eu sinto que ele estrutura bem as bases pra propagar mais a marca Naruto ao longo do tempo, né?
É, então, pra quebrar o paradigma de vocês aqui, eu vou trazer um seinen de comédia aqui.
Perfeito, cara.
Eu vou trazer, não sei se vocês já assistiram ou leram, Space Brothers, o Shuki Odai.
Não, só ouvi de nome.
É um anime antiguinho já, ele tem uns 10 anos já. produzido pela A1 Pictures, é uma história sobre dois irmãos, Muta e o Hibito Namba. O Muta é o irmão mais velho, ele nasceu em 93, no dia que o Japão perdeu o Campeonato Mundial de Futebol. Então ele acha, pra vida dele inteira, ele acha que ele tem má sorte pra tudo. E o irmão mais novo dele nasceu 3 anos depois, no dia que o Japão venceu uma liga maior de beisebol. Então ele acredita que o irmão dele é a pessoa mais sortuda do mundo, por ter nascido no dia de sorte, né? E quando eles têm lá seus 6 anos, o mais velho, ou 6 e 9 anos, né? Eles veem nas explorações dele, né? Eles gostavam de explorar por tudo, nas explorações eles veem um UFO. E esse UFO vai na direção à Lua e nesse momento eles decidem que eles querem se tornar astronautas. E aí a história pula pro presente, né, pra vida deles e embora o irmão mais novo, né, o Hibito, esteja quase se tornando astronauta, já ele tá quase indo pro espaço, o Muta meio que desistiu no meio do caminho, sabe? Ele achou que era um sonho impossível e decidiu ir pra outra carreira, sabe? Só que daí ele faz uma cagada, ele agride o diretor da empresa dele. Daí, por causa disso, ele perde o emprego e ele não consegue mais emprego em lugar nenhum, porque o cara fala mal dele pra todo mundo. E sabendo disso, o irmão dele e a mãe dele conseguem inscrever ele pra ele participar da seleção de astronautas da JAXA, que é a NASA do Japão lá, tá ligado? E a partir disso você acompanha a luta diária dele pra tentar agarrar essa oportunidade, né? Agarrar novamente o sonho de infância dele de se tornar um astronauta e cumprir a promessa com o irmão dele de os dois serem astronautas e irem pra Lua, sabe?
E isso é comédia?
Cara, ele é muito engraçado, você não tem ideia. Tipo, ele explora muito bem os personagens, né? A construção dos personagens, as dificuldades do Muta mesmo com essa questão, esse complexo que ele tem dele ser... dele ter má sorte, né, com as coisas. Ele acha que ele tem muita má sorte, mas na verdade ele é uma pessoa muito sortuda. E daí acontecem muitas, muitas coisas cômicas, tipo, ele tenta declarar o amor dele pra uma mulher e ela não entende, tá ligado? Por causa que, tipo, ela não tá no lugar exato que ele pediu pra ela estar, na hora que ele faz a declaração e tal, tá ligado? Acontece muita coisa engraçada. Aí o cara que é diretor da NASA acha que a declaração é pra ele. Nossa, é muito hilário, cara, é muito hilário. A forma que ele trata, sabe, a questão do psicológico do Muta, né, como ele pensa de si mesmo, mas as coisas que ele consegue realizar, né, as formas que ele consegue realizar as coisas e tal, eu acho muito legal.
As pessoas que eu vi falando desse anime, todas elogiaram muito, 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 muito acima da média. Só que eu olho pra ele no My Anime List e eu vejo lá 99 episódios, é complicado.
Mas é fechadinho, Luiz, o anime ou não?
Então, eles fizeram um final pro anime. O mangá continuou, mas eles fizeram um final pro anime, sabe?
Mas é um final, tu chegou a ver o anime, é um final satisfatório, assim, tipo assim, a pessoa que vai assistir vai ficar com aquele sentimento de, caraca, que história legal, concluiu aqui.
Ela vai ficar com o sentimento que deveria ter uma segunda temporada. É porque assim, eles pulam um pedacinho da história e só pulam pra uma conclusão, sabe? Daí mostra o Muta já com uma parada que ele tava tentando fazer, sabe?
Ah, legal, legal. Não tem nenhum filme pra complementar nada?
Até hoje, não.
Não tava na moda ainda.
Infelizmente, eu não sei se vai ter, porque a Rússia é uma parte importante da história. E por causa da guerra e tal, eu acho que ia ficar de mau gosto, sabe, pra eles querer produzir agora.
Caramba, que situação, bicho. E tu diria, Luiz, que o que diferencia esse anime de um anime de comédia shonen, por exemplo? O que tu diria que diferencia, assim, que faz sentido ele ser um seinen, saca?
É que assim, eu acho que ele não foi feito pra só com piadinha boba pra você ficar rindo o tempo inteiro, sabe? Ele é bem construído na narrativa dele, no que ele quer te apresentar, né? Toda a questão da exploração espacial, como funciona pra seleção de astronautas, os treinamentos que eles têm que fazer. Ele é muito bem embasado nesse ponto, sabe? Mas ele tem a comédia sempre nos pontos, assim, de equilíbrio pra você ver que é uma comédia mesmo, pra você rir e tal, pra você se distrair com os personagens. Essa questão da comédia dele mexe muito com a questão do íntimo do protagonista, né, que é o Muta. Porque é uma coisa que vem muito, muito de dentro dele, né, da forma como ele se vê, como ele se sente, né, com as coisas.
Saquei. É como se fosse, para além da comédia em si, do entretenimento, ele buscasse também mostrar um lado mais íntimo, mais vulnerável do personagem, como ele vai se desenvolver e tal. Uma vibe parecida que eu sinto quando... Uma diferença também que eu percebo, né, dentro ali do próprio leque dos shonen, no My Hero Academia, quando a gente vê o Midoriya, né, um protagonista que ele, diferente de praticamente quase todos os protagonistas de shonen, ele é evidentemente vulnerável, né, então ele se mostra vulnerável ele não quer, sei lá, conquistar a amizade do rival com base na porrada, muito pelo contrário, né? Então, sei lá, eu gosto dessa parada que o Kohei... É Kohei, né? Kohei Horikoshi, acho que é o...
Isso mesmo.
É, né? O autor, ele traz pro Boku no Hero, eu gosto da impressão que ele deu uma olhadinha, assim, pra umas obras um pouco mais... seinen, né? Nessa definição. E ele resolveu trazer isso pro protagonista dele e eu achei que incrementa muito, assim. Eu acho que é um dos pontos mais fortes.
Torna a jornada, né, do personagem muito mais edificante, né?
E identificável, né, cara? Porque como seres humanos, cara, ninguém é tão pra frente que nem o Natsu de Fairy Tail, saca? Porra, o cara é inabalável, cara. Tipo, vamos pra cima, socão, porrada, bomba, acabou-se, vamos. Cara, ninguém é assim, saca? Ou, enfim, né? Uma pequena parcela das pessoas é assim. Então, quando a gente traz mais dramas e conflitos, a gente deixa os personagens mais identificáveis e mais marcantes, né? Eu acho que o seinen acerta muito nessa pegada.
É toda essa questão dos desafios que ele passa, né? E a forma como ele se relaciona com o mundo, né? Acaba levando as pessoas a refletir muito, sabe? Sobre seus próprios sonhos, né? O que você quer fazer da sua vida. Eu acho bem, bem legal.
Dando sequência, então, outra recomendação zaça que eu trago aqui. Que eu não ia trazer ela, mas eu acabei trazendo porque ontem eu dei uma saidinha e eu conversei com um amigo meu e eu acabei escutando uma frase dele que a gente estava conversando sobre arte, né? E ele me trouxe uma frase que ela é muito famosa no mundo, né? Que é uma frase que você já deve ter escutado em algum lugar, que é "A arte vai salvar o mundo". Que essa frase, ela meio que foi, não, tipo, alterada, mas meio que... A frase verdadeira é "a beleza salvará o mundo", que quem falou essa frase foi o Fyodor Dostoyevsky, né, que é um russo, sobrenome bem complicado, né, ele foi um escritor, filósofo e jornalista russo, e ele falou que a beleza salvará o mundo, e essa frase, ela meio que foi se alterando ao longo dos anos, né, e as pessoas começaram a falar "a arte vai salvar o mundo", né. Porque meio que a beleza também está um envolto da arte, né? Então, logo, a arte, a beleza muda as pessoas, né? E eu queria trazer aqui um anime que foi um pouco esquecido na temporada que ele foi exibido. E eu acredito que hoje ele tá como eu pensei que ele estaria. Basicamente, ocultado ao meio de tantos outros, né? Que é o Blue Period, né? Que é um anime que foi exibido... Acho que esse ano agora, se eu não me engano, se eu não me falei
não,
a memória.
Foi ano passado.
Final do ano passado, isso. Eu tô com a impressão que foi esse ano, mas na verdade foi porque ele foi na finaleira do ano passado, né? Que ele conta a história do estudante Yaguchi, que ele é um delinquente com notas excelentes, né? Um personagem muito atípico do que geralmente a gente conhece. Porque geralmente quando a gente conhece um delinquente, a gente tá muito habituado a ele ter um desempenho negativo na escola. Só que ele é um personagem não fora da curva, mas diferente, o que chama a atenção da gente, né? Ele tem notas excepcionais pro tipo de pessoa que ele frequenta, né? E ele é um tipo de jovem desmotivado para encontrar sua verdadeira vocação na vida, né? E isso se identifica com muitas pessoas que estão na finaleira do ensino médio ou já estão pós-ensino médio e estão se perguntando o que fazer da vida, né? E o Yaguchi, ele passa os dias trabalhando duro pra manter sua posição na escola, ao mesmo tempo que ele também tem uma vida de delinquente, saindo até tarde. E acaba que um dia ele acaba saindo de um karaokê, acho que tipo de manhã cedo, né, ele varou a noite, e ele acaba vendo o nascer do sol e a cidade, né, num estado onde a luz tá nascendo. E ele fica encantado com aquilo, e ele acaba fazendo um desenho, tentando representar essa beleza que ele viu na cidade de manhã cedo. E a partir dali ele começa a se interessar por alguma coisa que até então nada na vida tinha interessado ele, né? Nenhum clube, nada. E a partir dali ele tenta encontrar meios de viver daquilo, né? Viver daquela paixão que ele descobriu tardia na vida, né? E se questionando se aquilo é o caminho certo a se percorrer, né? Se seguir a paixão é a coisa certa. Se não seria o certo arranjar um emprego, se não seria o certo seguir a vida normal, né? E Blue Period vai seguindo por esse caminho ao mesmo tempo que ele tenta falar sobre arte, sobre se expressar, né? Porque arte, na minha concepção, meus amigos, arte é comunicação. sabe? E quando eu disse no começo ali que a arte vai salvar o mundo, nessa frase tão famosa, é por causa que eu sinto que a arte em si, ela se comunica com as pessoas como se fosse uma conversa, né? Porque às vezes a arte, ela pode mexer nos teus sentimentos, mexer contigo e mudar uma parte de ti, né? Sabe? Então, e quando eu digo arte, eu não digo só pintura, eu digo anime é arte, sabe? Música principalmente é arte e te muda por dentro, né? Talvez assim, tu esteja num momento muito triste, tu escuta uma música, tu melhora, sabe? Ou às vezes tu tá com um sentimento que a música passa literalmente o sentimento que tu tá sentindo nesse período da vida, né? E eu gosto muito que o Blue Period, ele debate muito sobre a questão de se expressar através da arte, né? E a gente vai convivendo com o Yaguchi, ele tentando se expressar da maneira certa, se expressar aquilo que ele tá passando no momento, as situações, a questão de afrontar os pais por escolher uma carreira muito difícil, né? Porque a faculdade que ele almeja, que é uma faculdade de artes de Tóquio, só tem 5 vagas, né? E aí ele fica naquele quesito, ele pode ser um cara delinquente, mas ele tem boas notas, mas os pais dele não vão olhar como pra ele, sabe? Então, geralmente os pais querem que a gente sempre escolha algo seguro, algo que nos dê um salário digno, nos dê vida, sabe? Então, correr riscos, coisas que jovens deveriam fazer, né? Porque a vida é sobre riscos, né? E ele traz esse tema à tona e eu acho isso muito impactante e muito bonito, cara. Nos dias que a gente vive hoje, mano, eu acho que mais e mais pessoas, elas estão correndo longe dos riscos e indo mais pelo safe, sabe? E eles não estão tentando, às vezes, se expressar, não estão tentando, às vezes, se comunicar, cara. Eu acho que isso é um pouco triste, sabe? E às vezes eu vejo muita gente, pô, esses dias eu fui almoçar no mercado e eu vi 4, tipo, vou dizer, adolescentes, mas pareciam mais adultos pelo tamanho e pelo porte físico, cara, mas estavam com o uniforme da escola e são 4 amigos sentados na mesa, os 4 no celular sem se comunicar, sabe? Então eu fico tipo assim, pô, mano, será que ou eu sou muito diferente deles ou eles estão em outra época, sabe? Eles não se comunicam entre si. E daí eu fico te pensando, como é que essas pessoas se expressam, sabe? Será que elas fazem alguma coisa ou eles só vivem nisso, né? Eles só querem viver o bem bom e quando crescer vão ser pessoas que não vão se expressar, sabe? Então, eu acho
Dude,
que...
Eu assisti um pouco do Blue Period e eu te confesso que eu vi uma carapaça bem shonenzão, assim, sabe? Tipo, eu digo em termos de design de personagens, a própria ambientação e tal. O que tu diria que diferencia ele de um clássico shonenzão que se passa numa escola, saca? Porque meio que é o que acontece, né? Tudo bem que é meio que na faculdade, eu acho, mas tu tens, assim, uma...
Eu acredito que mais é a temática artística que ele fala, a arte de se expressar. O roteiro, ele foca muito na questão de conversar sobre o que ele está desenhando, ao mesmo tempo que ele dá uma pitada de técnicas de desenho, né, uma parada mais técnica.
E eu acho ele bem ensina um pouco também.
Exatamente, ele ensina um pouco também a questão de tipo de tela e tudo mais.
Eu acho legal do Blue Period que ele trabalha muito com a questão de conflito pessoal, né? Tem a outra personagem ali que é o Ryuji, né? E tem toda uma questão ali sobre a personalidade dela, né? A forma que ela se vê, a forma que ela aceita o mundo. E ele trabalha muito nisso, né? Não só ela, mas também o Yaguchi, como ele vê a arte e as pessoas que estão à volta dele tentando ajudar ele, né? A professora de arte lá da escola dele, a Saeki. Ou então a Oba-san lá, que é a professora da escola específica de arte que ele vai, né? Que é a tia autona, fortona. Que é uma personagem que eu adoro. E os personagens em si dele, eu acho uns personagens muito, muito profundos, sabe? Eles são muito bem construídos.
Eu acho que outra coisa a se mencionar também é que ele tem personagens que participam da história ali que também estão no mesmo barco que o Yaguchi na questão de ter uma família e ter problemas porque escolheram arte como seu rumo, né? Então tem personagens que eles querem superar o irmão, tem personagens que eles querem ser aceitos pela família porque ninguém apoia, sabe? Então eu acho que a gente acaba se identificando em algum núcleo desses e acaba trazendo essa coisa pra gente, né? Porque muitas das vezes a gente tá desmotivado com a coisa que a gente tá fazendo e a gente queria estar fazendo outra coisa e a gente tem às vezes medo de arriscar, medo de tentar, medo de correr atrás, por um julgamento do familiar, ou porque às vezes se sente incapaz nisso, sem que nem tentou, né? Então eu acho que o Blue Period, ele traz essa temática para debate muito adulta, e às vezes eu acho muito linda também, né? Nossa, acho que uma das cenas... Não vou dar spoiler, mas eu acho que as cenas mais impactantes é quando ele tá tentando se expressar na arte e o anime, ele não traz um cara pintando, ele traz, tipo, outros efeitos na tela, né? Tem, eu não sei se o André chegou a assistir, mas tem um quadro específico que ele tá pintando um quadro sobre amizade, sabe? E amizade é aquela coisa forte, né? Aquela coisa solidificada, coisa pesada, bruta. E quando ele passa o pincel, parece que ele tá passando um maçarico na tela e começa a vir um monte de faísca de maçarico. E ele pintando o quadro, porque ele tá pintando um quadro sobre amizade, que é uma parada muito, muito solidificada, muito forte, sabe? Então eu acho isso, nossa, eu acho isso muito, 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 pega muito profundo em mim, sabe? Porque, querendo ou não, é um anime sobre arte e ele traz esse expressionismo de arte dentro do anime, sabe? Então, é, eu acho isso muito foda.
Conectando com um anime que eu venho aqui recomendar hoje também, ele com certeza entra na lista de animes que passaram despercebidos na sua temporada, mas não passou despercebido pelo Cúpula Cast, que gravou um episódio sobre ele. Meu Deus, a gente gravou, né? Dance Dance Dancer.
Gravou.
Eu ia falar sobre ele, mas eu achei que o André vai falar.
Cara, certeza. Dance Dance Dancer é um dos animes de 2022 que, assim, ele saiu lá no comecinho de abril. E, cara, simplesmente marcou o meu ano, assim. É um anime que, cara, não... Pô, quem olha a capa, quem lê sinopse, não aposta.
Eu achei que era show
de balé. É um anime de balé. É um anime que, como o Dude falou, ele tem essa pegada, né? Tem toda essa roupagem shoujo, né? Que junto com a roupagem, o que o Dude tá dizendo aí, pô, aquele drama, aquele lance de, ah, vou dar a mão pra menina, e o romancezinho que vai, mas não vai também. Meio que todo mundo olha e pensa nisso. Mas quando a gente vai assistir de fato, esse anime que inclusive é do MAPPA, né? Então a qualidade técnica aqui... É, não decepcionou e o MAPPA não estava passando por escândalos, né, na época ainda, apesar de que com certeza a situação não estava boa, né? Porque se não está estourando agora, quer dizer que estava ruim bem antes, né? Mas enfim, é uma história que vai contar a vida de um personagem, que é o Junpei, e o Junpei, ele basicamente tem quase como se fosse um mantra de ser o homem, né? Tem que ser másculo, por conta de um achismo dele, que o pai dele queria isso, o pai dele é falecido, o pai dele era dublê de ação, e ele queria manter isso vivo, ele queria meio que ser o cara da casa, e ele transmitia muita virilidade, muita masculinidade, assim. Mas o que encantou ele quando criança foi o balé, mesmo ele tendo deixado isso de lado durante muito tempo, e de repente ele tem um contato de novo, quando adolescente agora, com o balé. E ele se vislumbra, ele se emociona e ele resolve fazer justamente o que o Dude falou agora. Fazer esse salto de fé, né? Então, não, cara, eu vou tentar. Mesmo contra princípios que ele acreditava ser dele, né? Ele então entrava nessa... Sei lá, ele ficava hesitando. Pô, eu vou, mas eu não vou. O que que vão pensar de mim? Eu sou o cara que é o homem e eu vou lá fazer balé, saca? Então o anime discute muito sobre isso. Porque é aqui que eu começo a ver ele tendo essa carga mais para adultos. Porque ele vai discutir isso com muito cuidado, esse dilema e esse julgamento que as outras pessoas vão ter. E esses receios que nós todos temos. Mas que, às vezes, uma pessoa muito jovem, às vezes, nem passou por isso ainda. Então, é difícil tu ver isso em obras voltadas mais para um público mais jovem, saca? Então, aqui, eu acho que seja uma decisão editorial ou não, né, puramente editorial ou não, Dance Dance Dancer ter entrado numa revista seinen e o anime ter feito isso tão bem, né, ter pego essa carga mais madura do negócio e ter conseguido colocar nos seus, acho que 11 episódios, 11 episódios, confirmei aqui, entrega, cara, uma história que, tipo, não é começo, meio e fim, tá? É, ele evidentemente precisa de continuações, digamos assim, pra fechar a história. Mas essa primeira temporada, ela já vale demais, assim. É uma experiência única, porque, primeiro, eu duvido que você já viu outro anime de balé, né? Então, começa por aí. E eu duvido ter visto um anime de balé, se é que tem outro, que vai fazer uma jornada que fez com esse personagem e os outros que estão acompanhando ele, né, cara? Então tem trauma, tem abuso ali no meio, né? E fora que te ensina um pouco sobre balé também, que é um mundo que, sinceramente, eu não sabia porra nenhuma. Então, aprender uma coisinha ou outra também é legal. Eu gosto desse tipo de anime.
Tem uma cara de ser exaustivo pra caramba, velho, balé. Nossa, é repetição, repetição, nossa, repetição, repetição.
Nossa, só tu vendo aqueles vídeos que às vezes saem, né, dos pés das bailarinas, aquela coisa toda. Tu vê que, não, e os músculos, né, quando tem os homens que são bailarinos, tu vê assim que os caras têm que ser, tipo, ultra forte, saca? Os caras têm que ser muito definido, muito resistente, porque, cara, é cada pose assim que pra ficar naquela pose, bicho. Não, não acha que se tu é maroma de academia aí, tu vai conseguir fazer, cara, porque tu não vai. E sei lá, o anime discute tudo isso, fala sobre tudo isso. Então, eu gostei demais e ele marcou meu ano, assim. E fala muito sobre arte, como o Dude falou, sobre se expressar, saca? Muito foda.
Eu acho que a parada mais legal dele, que foi que me surpreendeu, é que ele não mostra o lado belo da parada em todo momento, né? E sim o lado difícil da coisa, né? Porque, querendo ou não, é um sonho do protagonista. E sonhos não são feitos de sorte, 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 né? São feitos de suor, 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 né? Transpiração, 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 sabe? E eu acho que é muito legal porque ele... Eu vou dizer que ele quebra paradigmas, porque a maneira que ele traz o romance pra história é muito diferente de um anime que tu tá muito acostumado a ver como um shoujo. É uma parada muito mais madura, muito mais rápida, muito mais... Eu vou dizer
real,
o termo...
Real, cara. Sei lá, real, eu vou dizer real.
E, não, real e atual para os dias de hoje, sabe? Não é aquela parada Kimi no Todoki, sabe? Então ele é muito mais direto na mensagem. E, pô, eu lembro que depois que eu terminei de assistir, eu fui ver o mangá, porque eu tava muito pilhado em saber como é que ia desenrolar a história. Mano, tinha, tipo, sei lá, 8 capítulos a mais. Os caras adaptaram praticamente quase tudo do mangá, velho.
Eu acho legal dele que, mesmo com todo o sofrimento que eles evidenciam, né, do personagem, mesmo com ele tendo facilidade, né, porque ele tem meio que uma, como chama, um talento, né, natural pra aprender balé, e eles mostram todo esse sofrimento dele, ele tem cenas que são muito belas, né, tem várias cenas, assim, que são extremamente impactantes, né, por causa do descobrimento do próprio personagem, né, o autoconhecimento dele, né, o que ele tá aprendendo sobre si mesmo. Pra complementar aqui, esse aqui não é sobre artes exatamente, é mais sobre esportes. Não sei se vocês... Eu acho que o Dude deve conhecer, mas o André acho que não assistiu. Ping Pong de Animation.
Caralho, o cara bom, vai fazer Yuasa. Olha aí, eu conheço de nome, tá? Nunca assisti.
É, diretor Masaki Yuasa, esse cara mesmo. Cara, esse anime é um anime sobre dois amigos, o Smile e o Peco. Os dois gostam, eles têm um talento muito grande, né, pra tênis de mesa, né, pra ping-pong, mas ambos abordam tanto o ping-pong como a vida deles de forma bastante diferente, né. Enquanto o Smile, ele é uma pessoa bem, eu não sei porque, eu não lembro porque que o apelido dele é Smile, mas ele é uma pessoa bem introvertida, né, ele é bem reservado com as coisas dele, mas na natureza rítmica, né, do tênis de mesa, ele acaba encontrando uma fuga dos desafios da vida dele, sabe. Enquanto o Peco, né, que é o melhor amigo dele, ele, tipo, ele é muito carismático e ele é bem despreocupado com a vida e ele gosta da competição mesmo, ele gosta de competir, sabe? E a série tem uma abordagem bem legal, tipo, o esporte meio que fica secundário nele, né, o tênis de mesa, e ele foca mais na questão do desenvolvimento dos personagens, né, a jornada de autoconhecimento deles, né, autodescoberta, e como eles exploram a amizade deles e tal, rivalidade. E eu acho bem legal que a série, ela tem um visual bem único, né?
É, não é pra qualquer um, bicho.
E eles enfatizam muito, sabe, a animação enfatiza muito, né, a intensidade das partidas, né, as lutas emocionais dos próprios personagens. E ele tem uma trilha sonora muito boa também, complementa muito com a história.
Cara, o que discute que discute Ping Pong de Animation? Qual é a discussão da parada, assim? Porque eu não faço ideia, assim. Eu não...
Ele discute o impacto que o esporte tem no crescimento pessoal das pessoas e seus relacionamentos. É basicamente isso. A narrativa dele mostra, né, como o Smile Peco, né, veio um jogador chinês lá pra escola deles, pra participar de um campeonato de ping-pong. Enquanto o Peco tá todo arrogante, né, falando que vai derrotar o cara, o Smile tá mais de boa, sabe? E esse chinês, ele acaba tendo mais interesse pelo próprio Smile, né, por ele ser um cara mais reservado e tal, do que pelo Peco, né, ser tão arrogantão e ficar rotando grosso, né, que vai vencer e tal.
E eu acho muito legal que a história, ela destaca muito a complexidade das amizades e rivalidades que o Peco e o Smiley têm, sabe? Não é uma coisa unilateral, porque ao mesmo tempo que eles são amigos, eles são rivais.
É, eles são bem conflitantes, né, na narrativa. Uhum.
Uhum. Eu acho isso muito, muito rico e muito vivo, sabe? Geralmente a gente tem animes de esporte que tem colegas que são só amigos e não tem aquela rivalidade saudável entre si, sabe? Aquela competição de querer ser melhor que o outro e tudo mais. Eu acho que ele é bem complexo, mas admito que é um anime que, assim, ele te assusta um pouco pelo estilo de animação, sabe? Se tu não tá acostumado a esse estilo, bah, cara, tu vai ficar tipo, que isso, mano? Que parada psicodélica é essa, sabe? Eu acho que...
É, das duas, uma. Ou tu tá muito acostumado, tu tem que estar com a cabeça muito aberta, assim, pra...
É, eu digo assim, se a pessoa já assistiu Eizou Ken ou Devil May Cry Baby, ela já tá meio preparada, 50%.
É, eu vou dizer que...
É, ok. O Devil May eu diria que sim, agora o Eizou Ken é bem mais pé no chão, vai. Nossa, é bem mais pé no chão.
Ele tem os seus momentos com o Eizou Ken de loucura, sabe? Mas eu admito que o Devil May Cry... Devil May. O Devil May ali, nossa, mano, Devil May ali é de pirar o cabeçote, né? Eu acho que ele vai mais longe que o Ping Pong.
O Yuasa, ele traz no Tatami Galaxy, né? Aquela bagulho de discutir puberdade, adolescência e tal, só que é de um jeito muito louco, né, cara? Não é uma narrativa... Aí é que eu posso estar sendo super generalista, mas não é uma narrativa que as pessoas comumente gostam de acompanhar. É uma coisa porque tu precisa de um esforço muito consciente, sabe? Porque tu tem que ler muito rápido, tu tem que acompanhar muito rápido e não dá tempo. E não dar tempo faz parte da narrativa da parada, saca? Isso é muito louco, tipo, é muito pensar fora da caixa e... Bom, se tu é uma pessoa que tu... Se tu, bem que tu tá aqui ouvindo um podcast de anime, meio que você já tem um senso de comunidade, você já tá participando de conversas com outras pessoas. Mas, pessoalmente falando, quando eu consumi anime lá nos meus 14, 15 anos, cara, meio que eu consumia sozinho. Eu entrava nos blogs, fóruns, eu não conversava muito com muitos amigos sobre animes no geral, sabe? Então, encontrar um Tatami Galaxy... Ia ser chocante demais, sabe? Não cheguei a encontrar. Mas eu tenho amigos que encontraram e uns se apaixonaram e outros criaram um tipo, cara, eu nunca mais vou chegar perto do Yuasa, sabe? Porque é um negócio bizarro, assim, muito estranho.
Eu acho que ele é bem excêntrico mesmo na hora de fazer as adaptações, né? De dirigir as adaptações.
Eu acho que às vezes ele faz pra chocar a gente de múltiplas formas, né? Não só além do roteiro da história, mas na animação, né? Ele quer gerar um... Tipo, tipo, alguma coisa no nosso cérebro, né? Ele força, ele tenta ao máximo mexer com a gente. E eu acho isso muito, muito massa.
O Ping Pong mesmo, eu não sei explicar que tipo de sensação é essa, mas a primeira vez que eu assisti ele, a todo momento eu tinha a sensação que eu tava assistindo Akira. Por causa Akira. Da animação. Eu não sei explicar que tipo de sentimento é esse, mas eu tinha a todo momento essa sensação.
Que engraçado, cara.
Eu tinha a sensação que eu não tava assistindo um anime. Eu não sei o que eu tava assistindo. Eu parecia que...
Tava tendo uma experiência.
Sei lá, parecia um curta-metragem, alguma coisa que foi feita num outro estilo, sabe? Porque ele não se encaixava tanto nos moldes dos dias de hoje ou dos dias que eu assisti, né?
Ele não se encaixa muito em moldes, na verdade, né?
Não. Moldes do Yuasa só, né? Tipo, o único molde que ele se enquadra é no molde do Yuasa.
Assim, ó, eu digo que apesar de ele ser Yuasa, se eu botar ele do lado do Eizouken e do Devil May, eu ainda, se tu me falasse que fosse do mesmo autor, eu ainda ia dizer que é autores diferentes, porque Eu acho que o que é característico do Yuasa é esse exagero na hora de expressar na forma de animação. Só que ao mesmo tempo eles são bem distintos em paleta de cor, em estilos. O que é maluco num não é maluco no outro, sabe?
É que eu acho que ele tenta focar muito a forma da animação com a narrativa que ele tá tentando descrever, né?
Eu poderia dizer que eu concordo, mas eu... Realmente é muito único pra mim, saca? Tanto que aconteceu com o Japan Sinks, né? Então, Japan Sinks, aquele 2020 Japan Sinks, eu assisti e sem saber que era do Yuasa. E durante, eu percebi, cara, essa animação tá me parecendo Devilman, cara. Aí eu fui ligando um ponto no outro e quando eu fui pesquisar, realmente era o Yuasa, sabe? E eu acho muito legal quando isso acontece, porque comigo acontece com o Yuasa e acontece com... O estúdio, Trigger. Acontece com Trigger. Tipo, eu vejo que isso aqui tá meio Trigger. Aí eu vou dar uma pesquisada, eu vejo que a parada realmente foi das mãos do Trigger, assim. Então eu acho bem, bem interessante. Mas indo pra uma próxima recomendação minha, recomendação recente, tá? Mas que, infelizmente, muita gente vai deixar passar por conta dos problemas constantes de produção. Que é o Zoom 100, né? Então, o Zoom 100 que tá saindo ainda, infelizmente, né? Era pro bagulho ter concluído já. Mas é um mangá que tem anime agora, né? Tá tentando ter um anime. E ele vai contar a história de um cara que ele basicamente tinha que trabalhar demais, era abusado na indústria, né? E de repente ocorre um apocalipse zumbi e agora ele vai viver a vida. É isso. É comédia total. Mas eu gosto demais do fato de não só as piadas serem adultas, de fato, mas toda a crítica que o anime traz, a crítica ao sistema, a crítica a como as coisas funcionam, até, vamos botar até o próprio capitalismo em si, eu não vou entrar no mérito aqui de defender um socialismo, ou defender um capitalismo, enfim, mas as críticas que ele traz fazem muito sentido, assim, e principalmente no ambiente que eles estão vivendo, né? Que é um ambiente apocalíptico, né? Meio pós-apocalíptico. É muito louco ver como ele tá vendo o mundo e como as pessoas estão vendo o mundo, né? Pessoas que estão com ele e até mesmo os vilões, eu vou chamar assim, né? Os problemas que aparecem na história, como que eles são resolvidos. É tudo de um jeito muito divertido, muito leve. Mas, cara... Ou seja, você pode ter 11, 12 anos, você assistir, você vai se divertir. Mas só quem... já trabalha, só quem já experienciou algumas coisas consegue entender de verdade Zoom 100, saca? Por mais que você seja jovem, cara, se você nunca trabalhou, meu, você pode entender, mas você não vai sentir, de verdade. Então, é muito interessante a forma como Zoom 100 trabalha isso, eu gostei demais, é uma pena, de novo, esses problemas de produção aí. Mas esse aqui é outra comédia voltada mais para um público mais velho e que, cara, super recomendação aí. Espero que quando você estiver ouvindo esse episódio já tenha encerrado a primeira temporada desse anime,
cara, tá,
né? Talvez já tenha
até
mais.
Acho que 24 de dezembro, o último episódio, que é o 12º, né? E o anime começou em junho, julho, por ali.
Então, mas ele tá no 9 ainda, esse que é o ponto, né?
É,
então faltam alguns ainda.
Isso atrapalha um pouco, porque atrapalhou também o Tio de Outro Mundo, né? Que a gente tem episódio aqui no CupolaCast, que, cara, um baita anime, mas por culpas daqueles 2 anos de gripe ali, nós pegamos e desferramos por causa que o comitê de produção ficou doente nesse período, né? Então, ficou, sei lá, 2 semanas de episódio, aí tinha um episódio, daí era mais 2 semanas, daí continuava e parava de novo. E acaba que no final o pessoal acaba esquecendo de ver, porque uma hora tem, uma hora não tem. E foi a mesma coisa com o Zoom 100 pra mim, né, cara? Eu tava aficionado, daí não tinha 2 semanas, daí tinha 1 semana. Daí não tinha 2 semanas, daí acabei parando de ver por causa disso, né? Vou esperar acabar, né? Porque ou ver tudo de uma vez, ou não ver, né? Porque o cara fica vendo,
cara,
picado, cada...
né?
É, o cara vai esquecendo também.
Perde o hype, fica de lado às vezes.
É, eu sinto que também o anime fica um pouco esquecido, sabe? As pessoas não estão comentando. Porque geralmente, quando tu tem um anime que é semanal, geralmente um episódio bom ou outro é comentado, sei lá, no Twitter da vida, no Instagram, no YouTube, sabe? Eu acho que quando o anime... É, isso mantém vivo. Eu acho que quando o anime ele cai nessa desgraceira de se atrasar por motivos XYZ, eu acho que ele baixa um pouco o hype.
Só que eu acho que fica até interessante, né? Porque o Zun Sen, ele critica muito essa questão capitalista da parada.
Ele tá quebrando a quarta parede,
e
né?
E ele mesmo tá tipo, se atrasando por a questão do capitalismo acelerado, sabe? Eu acho...
É pra provar o corpo a ponto.
É, o estúdio tá passando por várias dificuldades e, tipo, literalmente o anime é sobre isso, cara. Isso é bem irônico. E se for proposital, eu vou achar genial, tá? Acho que não é, mas se for proposital, eu vou achar genial.
Eu tô sofrendo
hoje, mas vou achar genial.
Eu tava vendo uma notícia a respeito que quando o anime foi lançado, a opening não estava finalizada. Ela foi finalizada no episódio 6. E até lá ele estava usando, tipo, cenas do anime na opening, por exemplo. E o pessoal só vai perceber depois e eu fiquei tipo, mano, não é possível.
Tanto que
mano.
Muda, né? Tanto que muda. É muito louco isso, velho. Muito louco. E pra fechar o cast, eu quero deixar só uma reflexão aí, que eu acho que vai ser legal o Dude já engatar a pergunta relâmpago, que é como isso tá mudando um pouco... Esse lance de seinen, shonen, onde que vai publicar uma coisa e tal, porque a gente tá tendo um case agora, né, um exemplo, que se chama Undead Unlucky. E esse anime, que vem de um mangá, obviamente, ele não é seinen, só que ele é extremamente violento e ele teria tudo para ser um seinen. Mas ele tá na Jump. Shonen Jump, que a gente já provocou aqui no começo do cast, dizendo, pô, a gente viu My Hero Academia trazendo um estilo diferente de protagonista ali no passado. A gente viu o próprio Demon Slayer introduzindo muito mais violência do que a gente vinha acompanhando num Naruto, num One Piece da vida. O mais recente, Jujutsu, que tá bem diferente também do que a gente costuma ver de Shonen. Então, será que cada vez menos a gente vai conseguir ver essa diferença entre um seinen e um shonen? Vocês acham que faz sentido isso? Não faz? Enfim, fica aí a minha provocação aí.
Cara, eu acho que, na verdade, tá sendo feita uma adequação, acho que por público. Por causa que, querendo ou não, pessoas mais velhas também consomem a Jump, sabe? E eu acho que é uma percepção deles mesmos entender que talvez é necessário ter alguns títulos, não todos, obviamente, para esse tipo de nicho, né? Então, tentar fazer uma história meio a meio de, por exemplo, metade... Vamos ter histórias de metade mais para o público juvenil, histórias que também é para o público juvenil, mas também para as pessoas mais velhas. E eu acho que o Jujutsu, ele se encaixa perfeitamente nesse molde, né, de tu querer uma história shonen, só que ao mesmo tempo tu não quer aquela película um pouco light, né? O Jujutsu, ele traz essa película escura, grossa, né? Então, os personagens não são tratados como personagens de um mangá shonen genérico, sabe? São personagens maltratados, né? Tipo, o lado do mal, ele é muito mais do mal e muito mais pesado do que do anime shonen, né? Porque geralmente a gente sente sempre o peso 60-40 no anime shonen padrão, né, que os heróis têm em cima dos vilões. E em Jujutsu parece que os heróis são 10% e os vilões são, tipo, sei lá, 90%, sabe? Sente o peso da escuridão que a história tem, né? E eu acho que isso é uma tendência, sabe? Eu acho que Jujutsu tá aí pra provar que o público gosta desse tipo de aspecto mesmo sendo novo, e também o público mais velho que tá acompanhando gosta muito disso, né? Então, se faz sentido pro mercado, né? Se faz sentido pra Shueisha, né? Se ela tá ganhando mais dinheiro com isso, obviamente ela vai talvez trazer mais títulos que tenham um pouco essa pegada, né? Tentar encontrar autores que estão querendo escrever histórias de shonen escuras como Jujutsu, né? Então...
Além dos títulos que vocês mesmos citaram, o próprio Chainsaw Man, né? O divisor de águas aí na Jump. Tá fazendo sucesso até hoje, o mangá tá lançando o capítulo aí, bem dizer, semanal. E acho que ele foi um dos que ajudaram, né, nessa avanço, vamos dizer assim, dos shonen pra essa área mais cinzenta, né? Esse mundo mais violento, mais sério, vamos dizer assim.
E para encerrar então esse episódio, convido vocês a responderem a perguntinha relâmpago lá no Spotify, né, na nossa caixinha de comentários, né? Se tu rodar um pouquinho para baixo no episódio selecionado que você está escutando, vai ter ali uma caixinha com a pergunta, né? Deixe seu comentário, né? E você pode responder ali a perguntinha relâmpago, que hoje é a seguinte: que qual anime estaria faltando nessa lista
que nós comentamos aqui e porquê, né? Qual seria a sua recomendação superior para as outras pessoas? Justifique a sua resposta, como toda a prova do ensino médio.
O importante é não chover no molhado.
Exatamente, né, mano? Nossa, eu tinha diversos outros títulos que eu queria falar, Steins Gate.
Normal,
nossa,
né?
One Punch Man, que é um pouco popular, mas eu gosto muito de falar de One Punch Man e tudo mais. Mas eu deixo pros ouvintes espaço para falar sobre essas e outras obras, né?
É isso aí. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um beijo pra quem fica, um abraço pra quem vai. Tchau pra vocês.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.